Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 8 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente procura desconfundir. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Boa noite, Voz Benes.
Boa noite.
Aiki. Já saiu o auxílio emergencial de vocês aí?
Não.
Não?
Estou esperando.
Não? Vai demorar um pouco, pelo visto, parece que andaram se atrapalhando ali. É claro que nós vamos falar sobre esse assunto hoje, né? Eu tenho dito aqui, com alguma frequência, que todos os caminhos servem para quem não sabe para onde vai, né? E aí a gente precisa ver se os abalos que houve no mercado hoje, em razão do anúncio que se fez, tem realmente a ver com o valor. Tal, será que é mesmo só a questão do fura-teto? Talvez tenha mais do que isso. Mas nós vamos tratar disso daqui a pouco. Tem uma questão prévia aí, importante. Eu não sei, o Augusto me diga se já retiraram da pauta ou não, mas a Câmara poderia votar hoje, né, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público.
E não discutiu.
Não discutiu.
Acabou a sessão. Acabou.
A sessão acabou, então, mais uma vez, se adiou, enfim, deve ser também a confusão envolvendo aí o auxílio emergencial. E se vocês querem saber, eu nem acho que, acho que dificilmente o texto será aprovado, infelizmente. Infelizmente, porque o texto está apanhando muito. As pessoas podem ter opinião, claro que eu respeito aqueles que têm uma opinião divergente da minha. Agora, eu não respeito opinião sustentada em mentira. E há uma mentira essencial nessa questão. E eu vou dizer aqui qual é. Vamos lá. Existe um órgão que faz o controle externo do Ministério Público. Ou deveria fazer, ao menos. Né? Punindo ali as transgressões, verificando se o trabalho está sendo feito de acordo com as regras do jogo, etc. É o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse Conselho Nacional do Ministério Público tem hoje 14 membros. Ele não está completo, mas, se completo, 14 membros. E aí tem o Procurador-Geral da República, que é o presidente. Tem 4 membros do Ministério Público da União. Porque o Ministério Público da União, ele é formado de ministérios públicos, o Ministério Público Federal, que são os procuradores, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Distrito Federal e Territórios. Cada um desses entes tem, Bob Furuia, um representante no Conselho Nacional do Ministério Público.
Sim.
Então tem o procurador, os 4 membros do Ministério Público da União, e mais 3 representantes de ministérios públicos estaduais. Contou? São 8 membros. Portanto, o Ministério Público tem uma maioria já no Conselho. Uma maioria de pessoas, de membros do Ministério Público. E aí sobram 6 vagas. O STF indica um juiz, o STJ indica um juiz, a Câmara indica um representante, o Senado indica um representante e a OAB indica 2 advogados. E pronto, se formam os 14 membros. obviamente, com uma maioria do Ministério Público. Isso acarreta, embora tenha havido a público uma contabilidade, eu não vou entrar no mérito agora porque não vai dar tempo, uma contabilidade um tantinho malandra, demonstrando que sim, ó, se pune com muita dureza as transgressões, a verdade é que essas transgressões quase nunca são punidas e o que você tem um resultado corporativista é aqueles que pertencem ao Ministério Público acabam se unindo para proteger um dos seus. Com alguma frequência acontece isso. E aí veio à luz uma PEC que, depois de muita negociação, chegou-se à seguinte formulação. O Ministério Público, em vez de 14 membros, passará a ter 17 membros. Bob Furui. Mais 3 pessoas. Todos esses que eu falei continuam. Não muda. Tá? E aí? O Congresso tem direito a mais uma indicação, alternando Câmara e Senado. Mais um. 15. O Congresso, também alternando Câmara e Senado, indica, presta atenção, indica um membro do Ministério Público dos estados ou do Distrito Federal e territórios, mas é Distrito Federal porque não tem mais território. Então, ou indica alternadamente Câmara e Senado. Então, Câmara e Senado indica mais um alternadamente, e aí Câmara e Senado também alternadamente indica o corregedor. Que tem uma função importante, claro. Mas esse corregedor indicado pela Câmara e pelo Senado tem de ser do Ministério Público. E tem de ter sido Procurador-Geral de Justiça. Ou dos estados, ou do Distrito Federal. Portanto, são 17 membros. Os 8 já estavam garantidos, porque não mudava. Como era. Mais esse, 9, serão 9 membros do Ministério Público em 17. Eles mantêm a maioria. Apenas com uma diferença. É a Câmara ou o Senado que indica o corregedor, mas tem de ser um deles. Tem de ser alguém do Ministério Público. Hã? E ainda, o terceiro nome a mais seria indicado pelo Supremo, porém com necessária aprovação da Câmara ou do Senado. Inicialmente se pretendia que o Conselho pudesse desconstituir decisões tomadas por procuradores no curso de investigação. Não que eu ache isso um absurdo, e não acho mesmo, porque tem coisas aí do arco da velha que ninguém quer mexer, e eu já vou dizer uma delas aqui daqui a pouco. Mas tá bom, se retirou isso, isso não está mais no texto, e no máximo o Conselho pode mudar decisões que sejam de caráter administrativo e que interfiram no funcionamento da República, digamos assim. Mas haverá um processo para isso, né? Assim, isso não vale. Tem direito de defesa, tem tudo certinho. Não é assim, não é um troço liminar, né? Liminarmente se decide, acabou, não vale mais. Não. E outra, essas questões sempre são debatidas, elas sempre vêm a público. Não fico assim. E outra coisa, olha que absurdo, Bob Furuia. A PEC obriga o Ministério Público a ter um código de ética que ele não tem. Não tem. Olha que absurdo. Olha que Bob Furuia. Valeu Beni, você já viu esse negócio agora de obrigar o Ministério Público a ter código de ética?
Gente.
Que coisa mais escandalosa. Onde já se viu isso? Interferência no Ministério Público! Estão querendo entregar o Ministério Público para o Centrão. Que Centrão? O Centrão, por um acaso, é um troço fixo? Existe? Onde fica o Centrão? Quem é o Centrão? O Centrão é uma instituição? Parem de mentir! A única coisa é que você terá um conselho um pouco mais equilibrado para prevenir desmandos e punir desmandos. Aí sim. Não, por acaso, quem é que saiu atirando na proposta ontem com o vídeo? Sérgio Moro resolveu fazer campanha. A imprensa, infelizmente, quase sem exceção, comprou a versão do Ministério Público, porque compra, continua a comprar a versão. O que a Lava Jato fez com o Brasil ainda é pouco, né? É pouco, esse desastre que está aí é pouco. Comprou a versão de que estão tentando controlar o Ministério Público, por fim, a sua independência. Independência não quer dizer autonomia absoluta. Ou o Ministério Público é a República Autônoma agora? Tem coisas acontecendo do Arco da Velha no país. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em boa parte dos municípios brasileiros, quem governa não é o prefeito, não. É o promotor. Faz-se lá o TAC, o tal do termo de ajustamento de conduta, e o Ministério Público acaba assumindo funções executivas, impondo determinações aos procuradores, aos prefeitos, aos gestores. Eles foram eleitos por quem? Foram eleitos por quem? Por ninguém. Tá bom, passo em concurso, etc. Fizeram a bobagem de ter um Ministério Público que não é subordinado a ninguém. A ninguém. Podem destruir a República sem acontecer nada. Lamento ter de falar assim. A Lava Jato destruiu a indústria de base no Brasil, de construção de base. Destruiu. Onde é que empresas que fizeram acordo de leniência, que foram pegas em corrupção, desapareceram, fecharam, quebraram? Onde? Aqui. Porque não tem limite. E é isso que eles querem. E é isso que Sérgio Moro quer. E é isso que uma parcela, infelizmente, da imprensa também quer. A Siemens fez acordo de leniência no mundo inteiro. A Siemens quebrou? Que empresa quebrou? Destruíram empresas? Destruíram empregos? E, no entanto, nada acontecia no Conselho Nacional do Ministério Público. Nada. Os maiores absurdos. A Vaza Jato trouxe à luz os maiores absurdos. Olhem a dificuldade para punir alguém ali. Porque é uma reação corporativista. Oh, estão querendo... As pessoas terão amplo direito de defesa. Agora, é claro que terão de tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho difícil que a coisa passe, porque se demonizou a proposta. Ah, isso é coisa do Lira, isso é coisa do Centrão, isso é coisa de não sei quem. Hã? Todo mundo presta contas da República, por que eles não? E ontem aconteceu um episódio. Vocês se lembram daquele outdoor que surgiu em Curitiba, dizendo, ah, aqui em Curitiba, sim, aqui em Curitiba, bem-vindo à República Curitiba, terra, se tiver, Augusto, coloca aí, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país, aqui a lei se cumpre, 17 de março, 5 anos de Operação Lava Jato, o Brasil agradece. E aí tem 9 procuradores de braços cruzados, os fortões do bairro Peixoto, inclusive o procurador que fez essa patuscada ilegal, o Diogo Castor de Matos. Porque inicialmente só apareceu e ninguém sabia quem tinha feito. Ninguém sabia. Né? Depois se descobriu que era o Diogo. Ele acabou confessando. Só que depois que veio a público que a Corregedoria do Ministério Público Federal sabia que era ele e tinha decidido esconder isso. Tinha decidido esconder. Reportagem do Intercept Brasil. Dos diálogos da Vaza Jato. Quando isso veio à luz, ele pediu para se afastar da Lava Jato. Se abriu, então, um processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público. Preste atenção. Esse outdoor, para todos os efeitos, tinha sido encomendado por um pobre baterista, Volibene, um músico, que teve seus dados usados sem que ele nem soubesse do que se tratava. Pegaram um laranja. Foi o Castor? Não, não tem evidência. Mas quem foi? Quem foi que pegou um laranja para disfarçar a autoria? Foi aberto um procedimento no Conselho. E esse ato dele foi considerado por unanimidade improbidade administrativa. Porque é disso que se trata. Improbidade administrativa. Se vocês perguntarem, mas Reinaldo, não aconteceu coisas muito mais graves e que não foram julgadas lá? Aconteceu. Coisas muito mais graves e não foram julgadas lá. Agora, 11 conselheiros consideraram improbidade administrativa. Tá? O Reinaldo Reis Lima, que é o corregedor, propôs um afastamento de 6 meses. Ah, sim, improbidade administrativa, segundo as regras do conselho, rende demissão. Você não pode ter, Vólio Bene, um procurador considerado improbo. Né? Porque uma das suas funções, inclusive, é zelar pela probidade. Será improbo que zela pela probidade? Não, não pode ser. Então, nesse caso, é demissão. Mas o Reinaldo Reis Lima, que é o corregedor, disse, ah, vamos converter a demissão num afastamento de 6 meses. Um amigo dele, o Silvio Amorim Júnior, disse, não, 6 meses não. Eu fiquei sabendo que o Castor estava muito deprimido nesse período, ele estava com um problema de depressão muito agudo. Então, provavelmente, ele tomou essa decisão errada, movido pela depressão. Só 16 dias de afastamento tá bom. E aí, outros membros concordaram com o afastamento. Tá? 5 deles. 11 votaram. 5 concordaram com o afastamento. A relatora do caso, a Fernanda Marinella, disse não. Improbidade é demissão. Então, voto pela demissão. E ela votou pela demissão. E foi seguida por outros 5. Por 6-5, se votou pela demissão. Agora eu tenho algo a revelar aqui. Os 5 que votaram apenas pelo afastamento são o Silvio Amorim Júnior, Ministério Público Federal. O Reinaldo Reis Lima, Ministério Público Estadual, no caso do Rio Grande do Norte. O Oswaldo Albuquerque, Ministério Público Estadual, no caso do Acre. O Sebastião Vieira Caixeta, Ministério Público do Trabalho. O Moacir Reis Filho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com a devida vênia, a corporação resolveu proteger um dos seus. E o Conselho Nacional do Ministério Público tem a função de fazer o controle externo do Ministério Público. Aí a Fernanda Marinella, que propôs a demissão, e foi a relatora, indicada pela OAB. A Sandra Krieger, indicada pela OAB. O Otávio Luiz Rodrigues Júnior, indicado pela Câmara. O Egels Augusto Muniz, indicado pelo Senado Federal. E só o Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, que é do Ministério Público Militar. Esse votou pela punição, um único. Ainda vindo do Ministério Público Militar. Aí empatou a votação aqui das 5-5. E o desempate... Então ficou com o Humberto Jacques, que é o vice-procurador-geral. E que estava lá representando o Augusto Aras. Por um voto. E ainda assim justificou o voto, lembrando que em caso de improbidade o conselho tem de votar pela demissão. Por um único voto. Ah, sim, na demissão imediata, tá? Agora o Augusto Aras vai indicar um procurador para cuidar disso, é uma ação civil pública, vai para a primeira instância da Justiça Federal, ele pode ainda ser absolvido pelo juiz, a depender do andamento, pode chegar até ao Supremo a coisa. Aí os procuradores estão dizendo, oh, mas não é caso tão grave assim para demissão. Não é caso tão grave assim para demissão, foi considerado improbidade. Improbidade, nesses casos, é demissão. Ainda que eu ache que a coisa vai ser revista. Mas o que eu gostei mesmo, ô Bob Furuia, é que agora a defesa do Castor está querendo, primeiro, que o presidente sancione a nova lei de improbidade. Lei de improbidade nova que eu defendi. Está correta. A Lava Jato que é contra. Não? Mas, enfim, eles veem na nova lei de improbidade uma chance favorável à defesa, não vou entrar em questões técnicas, à defesa do Castor. Então, veja você, Bob Furuê, quando é para se defender, eles vão apelar à nova lei de improbidade. Quando estava em debate a nova lei de improbidade, ah, não, só é favorável à nova lei de improbidade os canalhas que querem impunidade. Vocês deveriam, com a devida vênia, poderia ter um mínimo de pudor na argumentação. É mentira. Caso se aprove a nova composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o que nós vamos ter vai ser um pouco mais de rigor na aplicação da lei e menos autoritarismo, idiosincrasia, né? Juízos solipsistas, leituras subjetivas da lei, atropelos à ordem legal, desmandos, já que ninguém faz na prática o controle externo do Ministério Público. É mentira que haverá uma minoria de representantes, haverá uma maioria, 9 pessoas serão oriundas do Ministério Público, com a diferença de que este nono elemento é indicado pelo Parlamento, mas entre representantes do Ministério Público. Não é? E que vai poder trabalhar. Ah, mas aí ele vai fazer o serviço do Congresso, porque ele vai ter autonomia para trabalhar, que ele vai, ninguém vai derrubá-lo se ele votar contra os interesses desse ou daquele. Não é? E sim, foi a falta de controle, de transparência, que nos jogou nesse abismo. Aí eu vi outro dia, falando, o que precisa é a sociedade participar, porque aí vem os demagogos, né? O que, não, esse controle não, precisa é a sociedade participar mais, métodos efetivos de controle. Eu nem sei o que essa gente está querendo dizer com isso. Coloca no papel a proposta. Qual é a proposta? Qual é a proposta? O que, que é método efetivo de controle? Vou oferecer para quem? Quem que vai? Se não for representante do Congresso, que é eleito pelo povo, vai ser quem? Ora, tenha santa paciência, já tem a OAB, que representa a consciência jurídica nacional na sua média. Não é? Quem? Parem de mentir. Parem de mentir. Parem de conversa mole. Topo fazer o debate. Agora, de novo, opinião pode ter. Só não pode chegar e falar assim, ah, vai ter uma minoria. Vai ser uma maioria. Vai ser uma maioria. E todos na República têm de prestar contas. Agora, eu tenho batido muito no Lira. Um monte de coisa que ele tem. Esses dias mesmo, o negócio do ICMS, dos combustíveis, uma aberração. Outras coisas que ele está tentando. Agora, nesse caso, não há nada de errado com essa proposta. Agora, porque o Lira endossa, eu vou ser contra? Hã? Já escrevi, aliás, a favor. Hã? Disso da nova lei de improbidade também, que também está correta. Você ser negligente, às vezes, por erro, não por dolo, não é igual a ser improbo. De jeito nenhum. Vá ver o que quer dizer improbidade. Vá ver o que significa. Eu não devo satisfação à igreja de pensamento nenhum. É isso aí. Vamos falar do governo desgovernado? Vai lá.
Vamos, Reinaldo. Tava tudo certo, né? Evento marcado para 5 da tarde, mas o governo recuou do lançamento do Auxílio Brasil com um novo valor, que é o substituto do Bolsa Família, recuou depois da reação negativa do mercado, recuou depois das críticas dos especialistas, economistas. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro tinha determinado que o valor do benefício deveria ser de R$ 400 e não de 300, como defendia a equipe econômica. Só que para bancar esse aumento, Reinaldo, o governo teria que furar o teto de gastos, teria que gastar 30 bilhões fora do teto, segundo cálculos do próprio Ministério da Economia. Além disso, a previsão era que esses R$100 a mais fossem pagos apenas até o fim do ano que vem, para tentar reverter a queda de popularidade de Bolsonaro, né, no ano eleitoral. Então, se reuniram há pouco para discutir o auxílio, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ministro da Cidadania, João Roma, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E para você ver como esse governo é bagunçado, desgovernado, como você disse, Reinaldo, o relator da medida provisória do Auxílio Brasil na Câmara, o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, ele criticou a iniciativa que seria lançada hoje. Disse que não foi avisado e que é contra essa ideia de benefício temporário. Segundo ele, se é para pagar R$400, que seja sempre assim e que se defina uma fonte para esse gasto.
Olha, vocês entenderam, né? Então é assim, vai ser 300. 300 é o que vai, que fica permanente, vai para orçamento. E isso está dentro do teto. Os outros 100, fora do teto. Aí você fez um cálculo, daria coisa aí de uma furada de teto de uns 25, 30 pau. Bi. Mas, ô Bob, só por um ano aí, até passar a eleição. Depois, não.
Olha, coincidência, né?
Olha, gente, olha o Beni. Pelo amor de Deus, gente. Não é que vai falar que
não isso
agora é eleitoreiro. Porque não é. É claro que, do ponto de vista de quem recebe, isso não é ruim. As pessoas estão revirando lixo para comer. A situação é dramática. Agora, é evidente que o governo não tinha plano nenhum. Eu vou dar uma puladinha, vocês devem estar com as cotações do dia já, né?
Uhum.
Atualizadas?
Sim.
Dólar. Então, vamos para três. O mercado gostou muito, Bob, o Volibene. Quando o mercado falou assim, nossa,
imagina.
É isso? Então, olha, gostei. Sinal de que vocês sabem para onde vão. O que aconteceu?
O mercado, então, reagiu com dureza a essa notícia do Auxílio Brasil fora do teto. Bolsa de Valores brasileira operou o dia inteiro em queda, fechou a terça-feira com um tombo de 3,28% aos 110.672 pontos. O dólar, por sua vez, disparou. Fechou a sessão com alta de 1,33%, negociado a R$ 5,59. É o maior valor em meio ano, em seis meses. A moeda americana não beirava os 5,60 desde 6 de abril.
Quem tem patrimônio offshore, né? Tá ótimo.
Imagina quem tem. E no meio desse furacão, o Banco Central realizou o primeiro leilão de venda de dólares no mercado de câmbio à vista desde 15 de março, numa tentativa de conter o avanço da moeda americana, controlar o preço do dólar.
Mesmo com isso, fechou a 5,59. Isso significa que o mercado, obviamente, não confia mais no Paulo Guedes. Eu ainda voltarei, no Paulo Guedes, no governo, né? Eu ainda voltarei a esse tema, porque é preciso que a gente... Tem muita coisa aqui, mas é preciso detalhar um pouquinho isso. Porque, assim, o teto agora realmente é o cálice sagrado. Será que é isso? Nós vamos ter de pensar. Quer dizer, ninguém pode pensar uma política... É proibido pensar uma política pública que não considere o teto? Eu, por exemplo, não acho que seja. Agora, é preciso ver se a sua única âncora de confiabilidade é o teto, aí, meu amigo, você está lascado. De qualquer modo, especialistas criticaram essa bagunça que tentaram fazer com o auxílio emergencial. Vamos para dois, Bob.
Isso, Reinaldo. Um deles é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, que chamou essa iniciativa do governo de contabilidade criativa. Segundo ele, deixar fora do teto parte das despesas com benefícios sociais praticamente acaba com a regra, né? Outro que criticou foi o coordenador do Observatório Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o Manuel Pires. Ele afirmou que o governo perdeu o controle do processo orçamentário e os riscos fiscais estão se acumulando. Disse ainda que a ideia funciona como um orçamento paralelo e que o mercado não vai aceitar essa iniciativa do governo.
Claro que é orçamento paralelo, sem contar que a PEC dos precatórios, uma vez aprovada, já é pedalada. Já é pedalada. Você deve alguma coisa, já não cabe mais recurso, diz não vou pagar e vou usar esse dinheiro que eu não vou pagar para botar em despesa corrente. Porra! O que, que é? É pedalada e é fura-teto. As duas coisas. Agora, vocês ancoraram a grandeza de vocês nessas duas coisas. Sim, a vida está difícil. Nossa, a vida está difícil. E pode ficar ainda mais. Vai lá.
Com um novo reajuste promovido pela Petrobras, a gasolina já ultrapassa os R$ 7,00 em 6 estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o litro chega a custar R$ 7,49. Esse reajuste foi feito nas refinarias no dia 9 de outubro, uma alta de 7,2%, e não é só a gasolina que ficou mais cara. No caso do gás de cozinha, o botijão de 3 quilos está saindo R$ 135,00 em algumas regiões do Brasil. Desde o início do ano, o preço médio do botijão saltou de R$ 75 para R$ 100, uma alta de quase 30%.
O Castelo Branco, o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, saiu criticando o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro, quando ele estava na presidência da Petrobras, ficava pedindo para ele baixar o preço dos combustíveis, para ele fazer ali a política dos caminhoneiros e tal. Enfim. É crítica também de quem está fora, né? Aí eu levo em conta, mas relevo isso. Agora, a Petrobras fez um anúncio hoje. Vai lá.
Isso, diga. Reinaldo. Afirmou em comunicado que recebeu uma demanda atípica de pedidos de fornecimento para novembro, muito acima, fornecimento de combustíveis, muito acima dos meses anteriores e da sua capacidade de produção.
Essa demanda veio das distribuidoras muito alta.
Isso. O texto, porém, não deixa claro se vai faltar combustível. Essa possibilidade deixou caminhoneiros em alerta, principalmente os autônomos que dependem do abastecimento nos postos comuns. Reclamam também do preço do diesel. Diante desse quadro, voltou a conversa sobre uma greve dos caminhoneiros. O governo minimizou, mas algumas lideranças disseram que dessa vez é para valer. Caso do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a ABRAVA, o Wallace Landim, que é conhecido como Chorão, que foi um dos organizadores da greve de 2018.
Que era brother ali do Bolsonaro, que apoiou a greve, né? Datavênia, o tempo dirá, eu achei um pouco estranho esse negócio da Petrobras, eu nunca vi isso, na verdade. Quando eu acho uma coisa estranha, eu digo. Uhum, assim, eu nunca vi, eu falo. Que é isso? Né? Como assim? Né? Tem porco com chifre agora? Eu vejo um porco com chifre e finjo que é normal? Não, um porco não tem chifre. Eu vejo, eu falo, Vale Bene. Porque tem gente assim que, para não se espantar, fazer de conta que já sabe tudo, fica diante da coisa inusitada e diz, já vi. Não, eu nunca... A Petrobras está sugerindo que pode haver falta de gasolina, de combustível? É isso? É isso mesmo? Ou a Petrobras está querendo sugerir que as distribuidoras importem diretamente combustível? Se importando diretamente combustível, as distribuidoras vão ter que buscar combustível no mercado internacional, preço internacional. E a Petrobras não precisa, ela, eventualmente, recorrer ao mercado internacional e depois praticar preços nacionais, provocando prejuízo de caixa. Acho estranho. Eu não acho razoável, numa economia que está crescendo, essa michuruquice que está crescendo a nossa, que venha público a Petrobras falar de possível falta de combustível. Reflete a desordem do governo? Reflete a desordem do governo, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, que fica uma coisa um pouquinho estranha, fica. A inflação no Brasil, não é só no Brasil, diz Paulo Guedes, é no mundo, parem de encher o meu saquité, tal. Inflação tá alta no mundo, agora aqui tá um pouco mais alta, vai.
É um pouquinho mais. O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem dizendo nas últimas semanas que não é muito com eles, não, que o problema é mundial, que não atinge só o Brasil. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A inflação atinge, sim, outros países, mas é pior aqui. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que a inflação oficial brasileira deve encerrar o ano entre as maiores do mundo. E a curva é negativa, a situação vem piorando, portanto. O levantamento deixa evidente que a piora na inflação tem sido mais intensa no Brasil que no restante do mundo. No relatório de outubro do ano passado, por exemplo, a previsão era que a nossa economia teria uma inflação maior que a de 57% dos países. Em abril, esse patamar subiu para 70%. E agora estamos em 83%.
É, como a gente vê, né, a inflação é mundial, claro, mas aqui, né, ela está muito mais alta do que a média. E aí tem contato com, a gente sabe, o preço dos alimentos e dos combustíveis e da energia, né? E no caso dos alimentos, nós voltamos a ter cenas típicas. Isso é importante depois para uma coisa que eu vou falar. Vai lá.
É isso, Reinaldo. Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma família revirando um caminhão de lixo atrás de comida. Esse veículo está na porta de um supermercado no bairro Nobre, em Fortaleza, o bairro de Cocó. As pessoas estavam pegando alimentos vencidos ou estragados que foram descartados pelo mercado. As imagens foram gravadas por um motorista de aplicativo, André Queiroz, cenas que vêm acontecendo toda semana, segundo funcionários do mercado, são adultos, idosos e até crianças buscando comida em caminhões de lixo.
É, minha gente, é isso, né? Então, é claro... que é preciso fazer auxílio emergencial dentro das condições que o governo tem. Agora, existem urgências também que muitas vezes não são levadas em conta em determinados grupos de pressão. Ainda hoje houve um evento ali em que eu não vi ninguém tratar dessa questão, que me parece bastante relevante. Sim, ainda voltaremos a falar do governo e dessa equação aí. Eu só quero encerrar o bloco aqui, né, dando os parabéns ao Henrico Costa, né, Henrico Costa, que é um, acho que concluiu direito, acabou de concluir, é fã do nosso programa, gosta das coisas que a gente diz aqui, não deve gostar de algum, né, Bob, ninguém é obrigado a gostar de tudo, não, né, não, e tá, ele está fazendo aniversário hoje, né. Então, além de gostar do nosso programa, o Henrico Costa está fazendo aniversário. Né? Razão porque nós saudamos as pessoas em búlgaro antigo sempre que elas fazem aniversário.
Claro.
Bob Furuia. Não é?
Tradição nesse programa.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Aí, Henrico Costa. Mas o Henrico Costa, ele pode se preferir um modelo mais tradicional, uma coisa mais formal, assim, mais, né?
Eu sou Michel Temer e estou falando aqui da Presidência da República. É com muito prazer que eu cumprimento neste dia do aniversário. Eu dou um grande abraço, parabéns. As minhas felicidades e os votos de muito sucesso.
Até o atual presidente.
Eu quero deixar também para esse Henrico aí, esse Henrico da Costa, sei lá, eu também quero dar os parabéns para ele disso daí. Né? Dizer que estamos juntos aí ou não estamos juntos? Sai para lá, rapaz, ele está junto comigo, esse Henriquinho aí. É, muito bem, é isso aí, vamos comercial.
E tem, viu, Reinaldo? O atual presidente deixou uma mensagem gravada aqui, ó.
Jair Bolsonaro, quero aproveitar o momento, né, te desejar um feliz aniversário, então, tudo de bom pra você, e dizer-lhe uma coisa muito importante, pra Deus, tudo é possível, tá ok? Até o dia, se Deus quiser.
Tá aí.
Corre, Henrique, corre. Muito bem, estamos de volta. E eu prometi que falaria um pouco mais dessa questão aí envolvendo o auxílio emergencial. Vamos lá. Ninguém pode ser contra o auxílio emergencial. Obviamente. Ele é necessário. Nem contra a sua ampliação. houve um aumento formidável da pobreza. Estima-se que hoje 20 milhões de pessoas estejam passando fome no país. Fome que havia, essa fome havia desaparecido. Essa fome de a pessoa poder ter um desmaio porque não comeu, ter de revirar lixo, como eu e minha mulher vimos ontem, numa cena absolutamente dantesca. Hã? E aí a minha mulher ainda tentou entrar em contato, mas a pessoa não estava muito entre nós. Hein? De pegar a bolacha no lixo e ficar tirando biscoito no lixo e ficar tirando cabelo do biscoito. A imagem é, mas é assim. Então é preciso, sim, que haja uma intervenção. Agora, recurso para tudo não há. Eu pago o preço, amigos ficam bravos comigo, porque falam assim, ah, você de vez em quando também, você defende cada coisa. Há muito tempo, Bob Furu, eu digo que esse teto, como está, não pode ficar. Vocês sabem disso.
É verdade.
Tanto é que ele vai ser quebrado. Quer dizer, eu não gosto de hipocrisia. Se não tiver, se a PEC dos precatórios não passar... Aí o fura-teto vai ser oficial. Porque o precatório já é o fura-teto. Agora, o Bolsonaro, o que é lamentável na coisa do Bolsonaro, é que ele nem está muito preocupado aí com o esfomeado, não. Tanto é que o 100 a mais era para ano eleitoral. E fica nos 300. A minha questão é, o que segura esse governo hoje, além da questão do teto? Só. Há um apego à questão do teto. É o que restou. Por que que a turma do Paulo Guedes, eu não tenho a informação, alguém me disse, mas também eu não apurei ainda, que o Paulo Guedes aí teria dito realmente que ia embora e não sei o quê, então o Bolsonaro decidiu e agora estão tentando ver o que fazer. Mas ao mesmo tempo já tinha gente do Guedes falando, tá meio dos males o menor, nem ia ser tanta grana assim, são uns 25 pau de fura-teto. Bom, existe uma resposta do manual do liberal que não quer pensar, né? Que diz assim, o governo que corte gastos. Tá, quais gastos? Quais gastos? Onde? Se, não vai mais para Dubai. Não, acho uma imoralidade o que fizeram em Dubai, mas não ir para Dubai resolve? E o orçamento paralelo? Não, eu acho que ele tem de deixar de ser paralelo. Agora, imaginar que os parlamentares não poderão interferir em um centavo do orçamento também não vai acontecer. O problema é se esse governo deveria, a esta altura, estar negociando com o mercado. É absurdo fazer? Não. Deveria estar negociando com o mercado a forma de furar o teto. Só que precisaria ter, pelo menos, Vólio Bene, mais umas 10 questões em que o governo evidenciasse credibilidade. Uhum. Então eu tenho aqui, um plano de voo seguro, contempla privatização, reforma administrativa, reforma tributária, tudo organizado, colocado no papel, propostas com gente séria no Congresso, negociando isso. E aí, Bob, diante de tudo isso, eu posso até conversar sobre a possibilidade de ter de furar o teto agora, mas com plano de médio prazo para... Acontece que nada disso tem. Isso é o clássico ficar pendurado na brocha. Não confundir com ficar pendurado no brocha, hein? É na brocha. Isso é ficar pendurado na brocha. Alguém tira a brocha, você cai. Está pendurado só no teto. Ou agarrado no teto. Não é pendurado mesmo no teto, né? Quando o teto é ameaçado, o mercado vai e quebra as pernas do governo. E aí é obrigado a recuar. É isso. Muito bem, estamos de volta. E o relatório do Renan? E aí, vai ter guerra? Vai ter guerra? Não, não vai ter guerra. Nossa, olha a quantidade de canalha que eu vi feliz, porque deu confusão. Aê, tá vendo? Nada contra. Ah, meu Deus. Olha, o Bob, você sabia que esse negócio de que morreram mais 600 mil pessoas de Covid é uma invenção do Renan Calheiros?
Ah, é?
Isso não aconteceu. Gente. É? O Renan que inventou. CPI que inventou. Tudo é fantasia. Tudo mentira. Tudo. Como diria aquele senador que tem um assessor que foi preso por narcotráfico, nossa, aquele cujo nome eu nunca lembro, uhum, isso tudo é narrativa. Uhum. Tudo narrativa. Né? Eu preciso anotar o nome desse senador, eu sempre esqueço. Eu sei que ele tem um assessor que foi preso por narcotráfico, mas narcotráfico pesado, não uhum, é assim, bater uma carreira com cartão de crédito, como a gente vê em filme. Não, é coisa de levar de trator. Né? Vai.
O G7 da CPI da Covid se reúne hoje à noite para tentar resolver as diferenças relacionadas ao relatório do senador Renan Calheiros. Como você disse aqui ontem, os principais pontos de discórdia são o pedido de indiciamento de Bolsonaro pelos crimes de homicídio qualificado e de genocídio dos indígenas, além do pedido de indiciamento dos filhos do presidente. O parecer vai ser apresentado e lido amanhã. Na última versão, Renan Calheiros sugere o indiciamento de 70 pessoas, entre políticos, ministros, médicos e duas empresas. Hoje, na CPI, o presidente da comissão, Omar Aziz, deu uma alfinetada em Renan. O relator respondeu, diz que não está disposto a brigar e que o texto final será da maioria. Essa reunião de hoje tenta evitar que o parecer seja votado sem consenso, caso Renan não adote as sugestões. Alguns senadores do próprio G7 pretendem apresentar emendas a esse texto.
Olha, o negócio é o seguinte, não precisa ser também o clube, o clubinho ali das pessoas unidas sem divergências. Eu só acho, que uma coisa é você não gostar do vazamento, ficar chateado, porque afinal de contas eu queria ter sido avisado antes e tal. Outra coisa, eu acho, com a devida vênia, com devido respeito ao senador Omar Aziz, que se comportou bem na CPI, né? Acho que sim. Agora, achei a reação um tantinho exagerada. Especialmente porque tem o outro lado, né? Disposto a se aproveitar desse tipo de coisa para fingir que nada aconteceu. Né? Para fingir que nada aconteceu. E aconteceu. Já está, o relatório do Renan já está circulando. Né? E nas suas linhas fundamentais, está dizendo a coisa certa. Nós não temos mais de 600 mil mortos no Brasil por acaso. Isso foi uma construção. Decorreu de ações e de omissões. Né? Deu no New York Times, como diria o saudoso filme. Eita, grande. E aí, Jorge Benjor?
É isso, relatório do senador Renan Calheiros, a parte que vazou, ganhou destaque num dos principais jornais do mundo, New York Times, dos Estados Unidos. O repórter Jack Nicas, que cobre o Brasil pelo jornal, destaca que o texto do Renan deve pedir o indiciamento do presidente Bolsonaro pelo crime de homicídio. Diz ainda que o parecer deve concluir que Bolsonaro deixou milhares de brasileiros morrerem por ter apostado na teoria da imunidade de rebanho. A reportagem é bem extensa, Reinaldo, e lembra também frases ditas pelo presidente brasileiro durante a pandemia. Por exemplo, a frase da gripezinha, que foi traduzida como Little Flu pelo repórter americano.
Não adianta, né? Ele deixou uma obra em cadáveres, em frases, em decisões de governo, e produzir um resultado. Ele disse que não está preocupado, que não dá bola para Renan, não. Está nem aí para Renan.
Bolsonaro, Reinaldo, conversando com apoiadores, né, no cercadinho do Palácio da Alvorada, atacou o relator da comissão, Renan Calheiros. Bolsonaro afirmou o seguinte hoje para os apoiadores: para mim não pega nada, eu tô ignorando. Vou me preocupar com CPI? Brincadeira, né? Tem acusação do Renan, suspeita de corrupção. Do Renan, disse o presidente, ironizando.
E daí, na sequência, diz que ele não é responsável por tudo e voltou a usar o mesmo discurso de sempre de que a política do fica em casa abalou o Brasil. Eu gosto de... Olha, pelo menos agora, veja só. Olha que curioso. Ô, Bob, ele não está mais se conformando em ser apenas o reformador do Brasil. Agora ele quer ser do mundo também. Então, assim, veja só. O mundo não o ouviu. Vale o bem. Se o mundo tivesse ouvido Bolsonaro, as pessoas, em vez de fazer quarentena, ou então países europeus fizeram lockdown mesmo. Né? Foi necessário fazer lockdown. Né? A Itália teve de fazer, aliás, demorou para fazer. Né? Então, assim, se o mundo tivesse ouvido Bolsonaro, o Bob Furuê estaria tudo certo. Entendeu? Teria morrido metade da humanidade, mais ou menos. E tava bom, porque também, sabe, o problema de escassez estaria resolvido, pelo menos no médio prazo. Né? As pessoas não sabem isso. Né? Imagina aqui, então, para a Previdência no Brasil, ia ser uma beleza. Né? Tem até uma empresa que tentou ajudar bem, né? Mas não conseguiu.
E apareceu o Thanos, né? O vilão dos Vingadores lá que mata metade da população, esse é o plano dele? Então...
Isso, exato, e pronto, e tava tudo resolvido. Né? Agora ele está dizendo assim, ah, o Brasil não me ouviu, e o Fica em Casa abalou o Brasil e o mundo. O que ele tem com isso? Ah, sim, lembrei o nome do senador cujo assessor foi preso por narcotráfico, é o Marcos Rogério, né? Ele quer fazer um relatório paralelo.
É, o parlamentar bolsonarista, que é do DEM de Rondônia, deve apresentar esse parecer paralelo na CPI da Covid, um voto em separado, criticou os colegas de comissão, e o Marcos Rogério disse que vai defender a anulação do texto de Renan Calheiros. Ele argumentou que só o relator teve acesso às provas colhidas e que, por isso, a CPI não valeu. Pegou a bola e foi embora. O Marcos Rogério afirmou ainda que vai pedir ao Ministério Público que investigue indícios de corrupção em compras fechadas por estados durante a pandemia.
Ah, bom, pede ao Ministério Público para investigar, você tem, porque isso não é matéria de CPI. Agora, como é que é? Só o Renan teve acesso à prova? Que diabo é isso? Todos esses dados estão ali na CPI disponíveis. Deixa de onda, rapaz. Eu, hein? Por isso que acaba escolhendo mal assessor, tá vendo? Escolhe mal assessor, olha aí. Né? Fica com a biografia complicada. Último depoimento da CPI.
CPI ouviu hoje o farmacêutico Elton Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, junto à Conitec. Ele disse que foi pego de surpresa pela retirada em cima da hora daquele estudo técnico que dizia que o chamado kit Covid não funciona. Segundo o Elton Chaves, havia quórum suficiente no dia para que o relatório fosse votado pela Conitec. Retirada da pauta, segundo ele, foi anunciada pelo Dr. Carlos Carvalho, que comandava os trabalhos no dia. O Elton Chaves também disse que o Ministério da Saúde não consultou a Conitec antes de divulgar uma orientação sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid, documento que foi divulgado no ano passado, logo após o general Eduardo Pazuello assumir o Ministério da Saúde.
Bom, queridos, aí é o de sempre, né? Aí é o de sempre. Você tem uma orientação que vem da Presidência da República e chega. Onde? Na ponta. Né? Daí que, às vezes, embora eu possa compreender o voto de ministros do Supremo, que até na fundamentação faz sentido, agora é preciso ver se nós não estamos vivendo um período muito particular. Não estou pedindo aplicação excepcional da lei, não. Eu só estou perguntando se nós não estamos vivendo um período que desafia a interpretação mais tradicional da lei. E eu não estou querendo sair da lei. Do que eu estou falando? Vai lá.
Por 8-2, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a abertura de uma ação penal contra Jair Bolsonaro a partir de uma notícia-crime apresentada pelo PSOL contra falas e comportamentos públicos do presidente da República e também de ministros do governo em relação à Covid-19. O partido argumentava que eles desrespeitaram a Constituição ao minimizar os efeitos da pandemia, ao criticar o isolamento social e também o uso de máscaras e mais, ao atacar a democracia. Para a relatora Rosa Weber, a ação não deve continuar porque o pedido apresentado é genérico e não aponta com precisão e clareza quais são esses atos questionados. Os únicos ministros que divergiram foram Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, Ambos disseram que a ação era viável, já que manifestações do presidente podem, em tese, fragilizar os preceitos fundamentais.
Olha, eu estou com esses dois ministros nesse caso. Todo mundo sabe que há ministros nesse grupo de oito, por quem eu tenho um respeito imenso, e que tem feito um grande trabalho de salvação mesmo, em muitos aspectos, do Estado Democrático de Direito. Agora, aqui eu entendo que os discursos do presidente, dos seus ministros, e a CPI deixou isso muito claro, eles pertencem a uma arquitetura. Eles são parte de uma arquitetura. A arquitetura da negação e do negacionismo, e que produziu o resultado que está aí. E, portanto, acho que essas ações deveriam ser investigadas como ações criminosas. Sim. E certas declarações também como práticas criminosas. Porque são parte dessa arquitetura. E tem uma questão de máscara aí, rapidinho.
Isso, a ministra Rosa Weber é relatora de uma outra ação contra o Bolsonaro no Supremo. Eles querem, os deputados do PSOL, que Bolsonaro seja investigado por ter promovido aglomerações e por não usar máscara de proteção facial. Eles citam duas visitas oficiais do presidente ao Rio Grande do Norte, em junho, quando o presidente, além de não usar máscara, ele tirou a proteção do rosto de uma criança e incitou uma outra criança a retirar a máscara. A Procuradoria-Geral da República já havia defendido o arquivamento dessa ação em agosto, só que a Rosa Weber pediu que a PGR se manifestasse de novo, porque o parecer inicial, né, o parecer anterior, gerou perplexidade, já que o MP minimizou no texto o uso de máscaras para combater a Covid. E agora, Reinaldo, em nova manifestação, a PGR voltou a defender o arquivamento. Segundo a subprocuradora Lindora Araújo, Bolsonaro não cometeu crime ao aparecer sem máscara e gerar aglomeração. Ela acrescenta que o MP, ele em momento nenhum questionou o uso de máscaras, a eficiência das máscaras contra a doença. Segundo a Lindora Araújo, a PGR afirmou apenas que a conduta de não usar máscara configura uma infração administrativa e não criminal.
A senhora pode não se lembrar direito do que escreve, mas eu lembro. A senhora relativizou, sim, está escrito lá. Sugere que não há evidência de que a máscara possa proteger. Vá ver lá o que a senhora escreveu. Bom, e claro que discordamos. Existe uma lei. Existem leis. Existe uma federal e outras impondo o uso de máscara. E a senhora deve conhecer o artigo 268 do Código Penal, não conhece, não? Que trata justamente de punir aquele que desrespeita uma política pública de combate à pandemia, senhora? Crime, sim. PF pede mais tempo, rapidinho.
Polícia Federal pediu ao Supremo mais 45 dias para concluir o inquérito que apura se o presidente Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação no caso da Covaxin. As investigações começaram em julho, o prazo inicial de 90 dias já se encerrou.
Bom, sim, Polícia Federal fazendo seu trabalho. Ô, meninos, e como é que foi? Teve debate do PSDB hoje, o Bob, uma hora eu estava aí, eu estava num compromisso particular, o Bob ligou assim, mas o Bob estava ofegante, porque ele falou assim, ó, o negócio tá pegando fogo.
Entusiasmado, fiquei entusiasmado.
Virou risca-faca.
É isso.
Virou um negócio de risca-faca, diga.
Não, na verdade não, né, Reinaldo? O primeiro debate foi marcado por críticas indiretas entre os governadores João Dória e Eduardo Leite, e eles evitaram confrontos abertos, né? Quem ficou com o papel de provocador, quem foi pra cima mesmo, foi o franco atirador, foi o terceiro candidato dessas prévias tucanas, o Azarão, que é o Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Debate de hoje promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Tanto o Eduardo Leite como o João Dória foram indagados sobre o apoio a Jair Bolsonaro em 2018. E os dois reconheceram o erro, admitiram que erraram. Os dois também voltaram a criticar os governos do PT nesse debate.
E ali está em número de diretórios, por enquanto parece que o Leite está na frente, mas o Dória tem São Paulo, que é maior, onde o partido é maior. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre esse embate do PSDB. Né? O que é que ele tem de... O que é que tem de complicado aí até agora. Né? PSDB, de certo modo, terceira via. Né? Aguarde. E, Bob, como o seu crédito comigo é enorme, eu vou permitir, vou fazer de conta que você não usou um derivado daquela palavrinha ainda no aumentativo nesse texto. É, né? O Arthur de Girão, né? Mas tudo bem. Tudo bem, Bob. Depois.
Mas é outro sentido, né?
Vamos pro comercial. Rapaz, me deu um ódio ontem que eu tava ali, tá? Só que aí, claro, recebo um meme de um amigo são paulino, né? Aí eu falei, eita, ganhou, quer ver? Aí vai entrar ganhando. É. Tá. Parabéns, Fale Bem. É, não que o Fale Bem seja são paulino.
Não, tá, imagina.
Ele é neutro. Ele é neutro. Ele é isento. Olha aqui, houve o debate para definir o candidato do PSDB à presidência da República. Teve uma coisa que chamou minha atenção. Aliás, duas coisas importantes, Bob Furuia. Eu não vi todo o debate. Posso ter perdido alguma coisa, mas acho que não, né? Esse momento particularmente dramático porque passa a economia brasileira, em que não há recursos e, ao mesmo tempo, é preciso fazer alguma coisa emergencial, por exemplo, de combate à extrema pobreza, isso, de algum jeito, esteve ausente como temperatura do debate dos dois candidatos, pré-candidatos. Não que, ao advogar as soluções gerais para o Brasil, obviamente, eles não pensem nisso. Certamente, Dória e Leite imaginam uma trajetória para responder à pobreza que passe por um Estado mais enxuto, mais eficiente, por privatizações. Agora, é preciso dar uma resposta urgente a essas outras questões em escala nacional. Tanto é que aqui no governo de São Paulo você tem um plano de renda específico. E isso fica um pouco ausente, porque também os interlocutores do PSDB são, e eu espero que eles tomem essa crítica como coisa de boa fé, são interlocutores muito administrativistas, e que veem a política de um jeito muito desacelerado, frio, técnico, e que não me parece muito compatível com o momento. Então está faltando descobrir aí vivacidade. Hoje eu estava ouvindo um comentarista no rádio elogiando o encontro. E ele elogiava o encontro, o Bob Furuia, dizendo assim que isso, nós precisamos, só faltou dizer, nós precisamos de encontros mais chatos do que esse, porque política não pode ser essa coisa muito animada. Não, eu não estou nem chamando. É claro que um debate interno tem ali seus limites. Agora, é preciso saber que tem uma população esperando respostas mais ou menos urgentes. E que agradar a colunista chato não significa fazer bom debate. Porque o colunista que eu estou falando é chato pra cacete também. Tem isso. E tem uma outra coisa que chamou minha atenção. Os dois fizeram uma espécie de meia-culpa por terem apoiado o Bolsonaro no segundo turno. E claro que o apoio ao Bolsonaro no segundo turno foi um pouco ali dizer assim, estamos dizendo não ao PT. O não ao PT significou sim a Bolsonaro. Aí dizem, foi um erro, mas foi um erro que repetiriam ou não? Sem tirar essa dúvida da cabeça do eleitor, fica difícil abrir uma frente nova de debate. Acreditem nisso. Fica difícil. Essa é a opinião de alguém que... Não sou. Dizem que eu sou. Uns dizem que sou tucano, ou tem os idiotas que dizem que eu me converti ao petismo. Eu apenas entendo que a política não pode correr o risco de ter esse desvio burocrático. E se a justiça se faça em São Paulo, o Dória nem fez isso, ao contrário. Não fosse ele, a gente não teria a vacinação no pé em que está aí. Essa que é a verdade. Né? Mas parece que há certos interlocutores que querem forçá-lo um pouco a ser uma espécie de burocrata da política. É preciso fugir disso. Né? E isso não quer dizer não abraçar soluções técnicas. É isso aí. Bom, em um ou dois minutinhos, e depois voltaremos, né, Oliveira, isso, para encerrar com a música. Vocês viram que tem uma troca de nomes aí que eu pratiquei. É, mais um especialista na FUNAI, é isso? Alguém sabe tudo de índio? É isso mesmo?
É, mais um militar, Reinaldo, para a FUNAI, o coronel da Reserva do Exército, Fernando Fantasini Moreira, o novo diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional ao Índio. Ele é formado na Academia Militar das Agulhas Negras, já atuou como assessor militar da Escola Superior de Guerra em Angola e já foi do Comando Militar do Sudeste. No currículo, porém, não consta nada, absolutamente nenhuma experiência relacionada às questões indígenas.
O cara é formado na AMAN, tem Escola Superior de Guerra, Angola, já foi do Comando Militar do Sudeste. E, por causa disso, Bob, vai cuidar de índio. Por quê? Ah, porque ele é militar e o Bolsonaro entende que é assim que as coisas devem ser feitas. É claro que não dá certo, né? É isso aí. Voltaremos para dar o tchau com uma musiquinha para vocês. É isso aí. Essa é deles, de 1965. Basicamente, John Lennon, Paul McCartney ajudou um pouquinho. Ó, todo mundo precisa. Eu, você, todo mundo. Beijo, até amanhã. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.